Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, o aborto e a justiça no Brasil. Participam Nicole Campos e Itamar Batista Gonçalves. Dados do Anuário de Segurança Pública revela que mais de 30 mil meninas de até 13 anos de idade foram estupradas em 2021, o que indica que a cada 17 minutos uma menina sofreu violência sexual no país. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Nicole Campos é socióloga, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão e gerente de estratégias de programas na ONG Plan International, Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Nicole.
Obrigada.
Itamar Batista Gonçalves é geógrafo com especialização em violência doméstica pela Universidade de São Paulo. É gerente de advocacy da Childhood Brasil. É um prazer recebê-lo, Itamar, no Olhar da Cidadania.
Prazer é meu e já aproveito para agradecer o convite para participar de um tema tão, nos é caro e importante para a sociedade, né?
Eu quero repercutir com os nossos dois entrevistados o seminário que o Ministério da Saúde realizou no dia 28 de junho para debater o Manual de Atenção Técnica para Prevenção, Avaliação e Conduta nos Casos de Abortamento, onde defendeu que o aborto não é uma questão de saúde pública e que não há aborto legal no Brasil. Nicole, você concorda com essa posição do Ministério da Saúde?
De forma alguma. Inclusive, esse documento ele tem sido duramente criticado. Muitas organizações, pesquisadores, especialistas na área têm se debruçado sobre esse documento, esmiuçado. Esse documento não tem nenhuma justificativa científica, é simplesmente só uma imposição de viés ideológico e moralizante na questão do aborto. E, principalmente, esse documento, ele vai criando um ambiente de insegurança jurídica nos hospitais, justamente para que o aborto, que já foi reconhecido em lei, ou seja, se usa sim o termo aborto legal, ele é reconhecido, né, como um direito no Brasil a partir de três situações, que é quando a mulher é vítima de violência, a mulher ou a pessoa grávida, vítima de violência sexual, quando existe anencefalia e outras malformações também, e em caso de risco para a pessoa que está grávida. Então, existe sim aborto legal e é previsto em lei.
Tamara, o que explica a decisão do Ministério da Saúde?
A nossa querida Nicole já trouxe, né, do ponto de vista legal e as questões que estão por trás disso. Agora, o que me deixa muito surpreso é que quando a gente, Joel, olha o número de crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual, e que, portanto, né, você negar esse direito a essa criança ou adolescente, você, na verdade, está garantindo o direito de um adulto, né, dizendo que isso é normal. Então, eu acho que é fazer essa contraposição. Para mim, não está no serviço. É um direito e ponto. Tem que ser garantido que se cumpra esse direito, né? Mas, por outro lado, a gente nega e continua naturalizando a violência sexual contra mulheres, sim, no nosso país, mas especialmente contra crianças e adolescentes. O número que você deu, só para a gente refletir, Joel, a gente está falando de que a cada 15 minutos uma criança ou adolescente é vítima de violência sexual no nosso país, mas esse número nós estimamos que apenas 10%, né, esses números são números oficiais, são aqueles que chegaram na segurança pública, são números que chegaram na saúde, e a nossa estimativa é que isso represente 10%. Quanto é grave a situação de violência, todas as violências contra crianças e adolescentes no nosso país, mas em especial a violência sexual. Então, se são 10%, né, a pergunta que nós temos é onde estão os outros 90%? São as pessoas que não falam, né, que passam por uma pressão social e que, portanto, né, você prestar um serviço como esse que você nos traz com relação ao Ministério da Saúde, ele escamoteia essa discussão, que é a discussão da violência sexual e que nós, como rede de proteção, como país, como Estado, como município, não estamos preparados para acolher e encaminhar de forma segura e protegida cada uma das crianças que necessitarem de serviços após a revelação da sua violência.
Na última semana, uma menina de 11 anos que engravidou após ser estuprada fez o procedimento de interrupção de gestação, depois de ser impedida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina. A conduta da juíza do caso está sendo investigada pelo Conselho Nacional de Justiça. Nicole, por que que parte do judiciário brasileiro ainda não reconhece um direito que consta na lei?
Eu gosto muito de trazer, assim, para começar a discussão, um conceito que a Cladem traz para a gente algumas publicações. Existe uma publicação de 2017 que é Brincar ou Parir? E a gente fala de gravidez infantil forçada. A Cladem é o Comitê de América Latina e Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres. Então, a gravidez infantil forçada é uma tortura, é uma forma de tortura, é um não reconhecimento de direitos humanos. É quando você nega, dificulta, demora, impõe obstáculos à interrupção da gravidez. Quando você não consegue interromper essa gravidez, que é um direito, então aí vai se proceder uma outra forma, né, que é a maternidade infantil forçada. Enquanto que a gente sabe que a criança ela é prioridade absoluta, o seu maior interesse deve ser resguardado, de acordo com o ECA, mas por conta de ideias erradas, tendenciosas, né, esse viés político, ideológico, as instituições reiteradamente vão produzindo essas violências, né? Então, essa menina ela foi violentada de inúmeras formas. E tem uma responsabilidade muito grande aí do Estado, né? Primeiro porque o Estado não previne ou não toma ações assertivas para prevenir violência sexual para meninas, não impedir também o casamento infantil, né? O casamento infantil também é uma problemática muito forte no nosso país. O Brasil é o quinto país do mundo em casamento infantil. Não se debate sobre isso, não se fala. Como o Itamar estava chamando a atenção, a gente não fala sobre violência sexual. Ou quando a gente fala, muitas vezes é colocado como algo que é feito por uma pessoa que tem algum distúrbio de comportamento. Quando, na verdade, a violência sexual ela tem causas muito profundas. E essas causas, elas estão nas desigualdades sistemáticas, né? Está no sistema e na estrutura que constrói a nossa sociedade, que é uma estrutura patriarcal, né? Uma estrutura de desigualdade de classe, de gênero, que vai produzir esse tipo de desigualdade. E as pessoas, elas não estudam, né, não se interessam, não debatem em profundidade essas causas raízes.
Em casos polêmicos como esse, por que que as convicções pessoais ou ideológicas acabam se sobrepondo à lei?
Nós somos um país que temos leis fantásticas, né? A Nicole deve concordar, nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, copiado em tantos outros países, não é, Nicole? E assim Sim. como nós acabamos de formular em 2017 uma lei, Joel, que fala da escuta protegida de crianças e adolescentes, que é a lei da 13.431. No entanto, a maior dificuldade nossa é tirar essas leis do papel. Por exemplo, né, você trouxe a situação de uma audiência com essa criança lá no estado de Santa Catarina, e nessa audiência as perguntas eram diretas dos profissionais, né? E aí, a Nicole estava dizendo da questão da formação desses profissionais, o que eu concordo inteiramente, né? Nem todos saem da faculdade preparados, né, para lidar com as situações. Uma pessoa que faz uma faculdade de Direito, né, são raros os casos que ela estuda ali, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. São raros os casos que ela conhece as fases de desenvolvimento de uma criança. Ora, se o nosso judiciário, se o nosso Ministério Público, se os nossos delegados de polícia não foram preparados para trabalhar com crianças, né? Eles foram preparados, sim, para interrogar adultos, né? Para levar à audiência adultos, né? E exatamente para fazer interrogatório, né? No entanto, nós temos uma lei, pasmem vocês, essa lei completa 5 anos, e a gente ainda tem criança sendo ouvida de qualquer forma, seja numa audiência, sendo interrogada, né? E a lei fala o seguinte, essa lei da escuta protegida, ela é uma entrevista que é realizada com a criança por um profissional qualificado, né? Que conheça as fases de desenvolvimento, que sabe o que é a curta memória, que sabe do estágio de desenvolvimento dessa criança, e, no entanto, favorece com que a criança se sinta segura nesse momento, né? E também favorece com que ela faça a sua narrativa. E olha, Joel, a gente viu os números, o quanto é importante, né? Agora, meu amigo, essas violências, elas estão acontecendo, na sua maioria, dentro das casas, por pessoas conhecidas dessa criança. Portanto, se essa criança não falar, não existe perícia, não existe psicólogo, não existe profissional que faça interrogatório que vá fazer falar. A lei ela foi criada exatamente para criar esse momento de proteção e de segurança, né? Acontece que nessa situação, como a que você trouxe dessa criança de 10 anos, já com 11 anos, ela vai chegar e vai falar, poxa, valeu a pena revelar a violência que sofri? Valeu a pena, né, eu passar pelo que eu passei? Ou se eu tivesse ficado calado, seria mais fácil? Muitos vão dizer, deveria ter ficado calado.
No caso dessa criança que eu citei, ela foi punida 2 vezes, né? Com a violência sexual e foi retirada da família. Não o autor do estupro, mas sim a menina, que foi para uma casa de abrigo durante algum tempo. Foi vítima por 2 vezes. Agora nós vamos ouvir as músicas de escolha dos nossos convidados. Eu vou começar com você, Nicole. O Que Se Cala. A interpretação é de Elza Soares e a autoria do Douglas Germano. A canção que explora o conceito de lugar de fala, termo usado para discutir o lugar social de onde cada indivíduo se apresenta no mundo, abre espaço para grupos sociais historicamente reprimidos. Quer fazer algum comentário sobre sua escolha?
Essa música é fenomenal, né? E assim, cantada por Elza, já numa idade, né, mais avançada, ela exprime muito bem toda essa discussão. A gente está falando, né, de viés ideológicos, de preconceitos. Nesse caso de Santa Catarina, também acrescentando e já fazendo um paralelo com a música, né, quando você não entende o que são traumas psicológicos, quando você não dá voz aos sujeitos, né, a menina não foi dada voz, não foi dada voz para ela, foi feito um interrogatório com base em preconceitos, com base nas ideias preconcebidas que aquela juíza tinha, né, e a promotora. Enfim, então acho que essa música ela é muito, muito importante para o momento, momento que a gente vive, para as conquistas que foram alcançadas e não
então
se calar.
Então vamos ouvi-la.
Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu. Mil nações moldaram minha cara, voz, uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me bala. O meu país é meu lugar de fala. Pra quem separar, pra quem desunir, por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar e tanto mentir? Pra que negar que o ódio é que te abala? O meu país é meu lugar de fala. O meu país, mil nações moldaram minha cara. Minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que explorar, pra que destruir? Por que obrigar? Por que coagir? Pra que abusar? Pra que iludir? E violentar? Pra nos oprimir? Pra que sujar o chão da própria sala? Nosso país, nosso lugar de fala. O meu país é meu lugar de fala. Nosso lugar de fala.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, o aborto e a justiça no Brasil, com Nicole Campos e Itamar Batista Gonçalves. O Distrito Federal absolveu um homem de 27 anos de uma acusação de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, com a justificativa de que o porte físico da vítima poderia indicar uma idade mais avançada, que confundiu o homem. O que essa decisão representa para essas meninas que são vítimas de abuso sexual?
Representa a falta de uma política de prevenção no nosso país. Nunca tivemos isso.
Por que as autoridades têm de absolver os agressores de violência sexual contra crianças e adolescentes?
Nesse caso emblemático, né, que foi absolvido porque a menina parecia ter um corpo que indicava que ela era mais velha do que parecia. A gente vive numa sociedade de extrema objetificação das mulheres, né, e uma sociedade que adultiza as crianças. Então, se você, por exemplo, menstruou, né, já está pronta para ser mãe. Existem muitos mitos ao redor desse desenvolvimento biológico. Boas políticas de proteção garantiriam que você não pode presumir, né, a idade de uma pessoa, mas que para você ter algo com essa pessoa, você tem que garantir, né? Não saber a idade não é uma desculpa para o abuso. Então, falar sobre abuso, sobre violência é muito importante. E daí a importância da educação sexual. Se todo mundo tivesse acesso à educação sexual, você saberia o que é empatia, o que é resolução de conflitos, né, habilidades para a vida, além de esmiuçar um pouco mais, né, se debruçar mais sobre esses temas. Saber o que é consentimento, qual é a idade de consentimento, quais são as etapas de desenvolvimento, que violência sexual, que é o que não é violência sexual, né? E principalmente para os homens cisgênero, heterossexuais, que tem esse modelo de masculinidade tóxica e violenta, se poderem refletir sobre esse modelo de masculinidade tóxica, né, que objetifica as mulheres, que não leva em consideração os direitos das mulheres, um relacionamento com maior responsabilização, tudo isso é abrangido pela educação sexual, ao mesmo tempo em que ela apoia na proteção dos casos de violência, porque Quando você fala sobre, né, trabalha a questão de consentimento, desigualdades de gênero, o mito do amor romântico, uma série de temas sociais, né, e biológicos também, de uma perspectiva biológica, o ser humano, o sujeito que está aprendendo, ele consegue ter uma interpretação muito mais crítica sobre o que é violência e quando você está sendo sujeito, né, a esse crime.
Itamar, você escreveu dois livros, um em 2017, outro em 2018. A educação sexual seria fundamental no país para corrigir essas distorções que acontecem?
Não tenho dúvida, Joel. Reforçando o que a Nicole trouxe, né? Primeiro que nós somos um país que até recentemente a gente naturalizava violência contra crianças e adolescentes. E aí eu falo violências de todas as espécies, né? A gente tem na nossa cultura, nos ditos populares, é de pequeno que se desentorta o pepino, né? Prenda as suas cabras, meu bode está solto, e vai por aí afora, e isso vai repercutindo na formação nossa cultural, né? Por outro lado, a educação sexual, ela é... As pessoas confundem, né, de forma bastante, e por ignorância mesmo, né, por não acessar e por ser temas tabu. Então, as pessoas não conversam em casa e seria prioritário, né, de acordo com as suas convicções religiosas, né, enfim, conversar sobre esse assunto, porque a educação sexual, nesse sentido que nós estamos trazendo aqui, ela é, na verdade, não é você ensinar o ato sexual para a criança, né? Embora deva fazer parte quando for apropriado, né? Mas aqui a gente está falando da educação sexual, quais são as partes privadas do corpo, o que, que é público, o que, que não é público, tudo isso, né, como a Nicole trouxe, né, a questão do respeito ao outro, né? As nossas crianças, se vocês querem saber, né, hoje na nossa, essa geração, ela está crescendo, né, assistindo pornografia, e aquilo que ela tem ali de objetivo de mulher objeto, né, da questão da força, né, e como trazem nesses conteúdos, né, ele passa a ser o natural. Então, se eu não conversar com meu filho, com a minha filha, sobre essa só a questão da educação, né, sexual propriamente dito, falando de consentimento, partes privadas, meu amigo, não tenha dúvida que essa indústria pornográfica vai conversar. E essa vai ser a forma como eu vou, né, iniciar sexualmente os meus filhos. Então, é para ontem, né? Claro, de acordo com a faixa etária, como é que uma criança vai dizer que sofreu violência se ela não sabe que aquilo é violência? Como é que uma criança vai nominar a parte do corpo que foi tocada se ela não sabe o nominar a parte do corpo? São coisas básicas, essenciais, que a gente tem que trazer. Então, para mim, assim, educação sexual, ela tem que saber, toda criança precisa saber, né, quando um adulto se aproxima de forma inapropriada, ela precisa saber dizer não, pare, né? E por que que ela está dizendo isso? Porque ela se sentiu desconfortável, e a gente sabe que é muito forte quando ela fala não. Isso é muito forte, tem pesquisas, né, acadêmicas dizendo, né, que mais de 70% não segue adiante quando escuta esse não. Isso próprio para homens, inclusive, né, na sua relação, no seu cotidiano, que se porta dessa forma, né? É importante ela saber que ela tem que sair rapidamente do local, né, para sair desse perigo, embora a gente esteja falando de situações, na maioria das ocorrências, dentro de casa. Agora, ela tem que saber o seguinte, que ela pode contar e deve contar para alguém, né, para que possa ser ajudada, para que possa parar, cessar...
Compartilhar essa informação para pedir, inclusive, ajuda, né?
Exatamente.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com Nicole Campos e Itamar Batista Gonçalves para ouvir o professor Christian Ducker.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Nós naturalizamos o medo. Qual é a resposta que nós podemos dar através da razão?
Uma resposta possível para a violência, né? Eu acho que um dos problemas no enfrentamento dessa questão é a gente tentar, assim, unificar e homogeneizar todas as formas de violência, né? A gente precisa de mais escuta. A gente precisa de desdemonizar o outro. Nós precisamos entender um pouco mais como é que a barbárie se produz no tempo longo, né? No tempo das opressões longas. Nós precisamos começar um projeto civilizatório no país, um projeto que envolva, por exemplo, a reforma da polícia. E eu digo assim, a educação dos nossos policiais para a escuta, para a conversa, para a palavra, né? Palavra e discurso não quer dizer assim pacificação, pelo contrário, é ali onde a gente vai ter o antagonismo, o conflito, posto numa outra forma. É isso que trata a violência banal, a violência fútil, que hoje mata inúmeros jovens, negros de periferia, mulheres em feminicídio, ou seja, crimes e violências que podem ser evitados por processos o quê? De mediação, processos de tratamento educativo contra a violência. Claro que isso fica um pouco difuso. O que exatamente significa isso, né? Agora, faça o contraste. Escolas militarizadas, religiões militarizadas, pessoas uniformizadas, pessoas pensando igual, pessoas às voltas, né, com destituição do outro e de toda e qualquer autoridade assim, epistêmica que não seja a própria, né, que não seja a sua. Então, um terceiro elemento importante e que me parece estar num ponto agudo hoje, é derrotar os muros, é derrotar a cultura de condomínio, porque dentro da cultura de condomínio, desse fechamento em bolhas, desse fechamento narcísico, que se gesta o ovo da serpente, que se gesta esse horror à diferença, que se gesta essa demissão da palavra, que se gesta essa suspensão do Estado e também, e veja só, o Estado adora isso, porque a gente deixa de cobrá-lo, a gente deixa de participar, a gente se desengaja da política, e em nome disso, uma outra política, uma antipolítica, acaba emergindo. Acho que aprendemos a lição, né? Para que a história, como já se disse, né, não aconteça primeiro como tragédia e depois como farsa, né?
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Abraço, Joel!
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre o aborto e a justiça no Brasil, com Nicole Campos e Itamar Batista Gonçalves. Segundo o relatório dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, 8 em cada 10 pessoas sabem que o aborto clandestino é uma das principais causas de morte de grávidas no país. O estudo mostra que 77% dos entrevistados concordam que as mais prejudicadas são as mulheres de baixa renda. O que deve ser feito, Nicole, para melhorar a acessibilidade ao aborto para as mulheres de baixa renda?
Não é nenhuma questão de ser a favor ou contra o aborto. O fato é que as mulheres fazem aborto, elas vão procurar o aborto, e isso vira uma questão de saúde pública, né? Porque você tem dados no DataSus, por exemplo, que entre 2010 e 2020 o aborto foi a quarta maior causa de mortalidade materna.
Se você me permite acrescentar na sua resposta, a cada ano morrem 47 mil mulheres por abortos clandestinos e 5 milhões sofrem com sequelas de procedimentos inseguros.
Exatamente. Então, pela criminalização, né, porque existe uma criminalização no Brasil, as mulheres vão buscar alternativas para o aborto. Quem tem mais recursos econômicos, redes de contato, conhecem as redes de apoio, né, o grupo de mulheres que apoiam umas às outras nesse alcance do seu direito reprodutivo, elas conseguem fazer em condições um pouco mais seguras. Isso não quer dizer que é uma coisa tranquila para as mulheres, porque imagino que você está fazendo uma coisa que é criminalizada, que você pode ser presa por isso. Todo julgamento moral que existe da sociedade, todo tabu que envolve o tema, e você realizar um aborto, mesmo que seja em condições um pouco mais seguras, imagina toda essa carga emocional, né, de ter que ir só, de passar por esse momento muito solitária e muito cheia de julgamento e de auto-julgamento. Porque as pessoas tendem a pensar que é muito fácil para a mulher engravidar, abortar, engravidar e abortar. Quando não é isso que acontece, né? Os estudos não revelam que para as mulheres que abortaram uma vez vão continuar abortando sempre. E para isso, a gente precisa ter, né, quando você fala assim, o que que existe? As mulheres que não têm acesso a uma rede de apoio de outras mulheres, ou que fazem o aborto em condições seguras, são as que mais vão sofrer o risco. O aborto é um procedimento relativamente simples, que poderia ser realizado, né, por inúmeros serviços de saúde, que com o acesso mais universal, evitaria mortes, complicações, inclusive gastos do poder público com as intercorrências que acontecem.
E existe aí no Maranhão, o estado onde você mora, o acesso à saúde pública para as mulheres?
Aqui tem hospitais de referência, sim, para a realização do aborto, na capital, né? Então, o que acontece? A Plan International, ela trabalha em municípios do interior e em zonas rurais. Nos municípios do interior não existe esse serviço de referência. E nós, não é raro nos depararmos com casos de meninas que engravidaram antes dos 14 anos, ou seja, o que configura estupro de vulnerável, onde elas teriam acesso ao aborto legal e elas não têm pela falta do serviço na sua localidade. Para que a família tenha acesso, né, para que a menina tenha acesso a esse aborto legal, ela tem que vir à capital. E muitas vezes a família não tem o dinheiro ou não sabe nem sobre esse direito. Né? Elas pensam que não pode, que não tem esse direito. Os profissionais que estão na ponta, nas comunidades, no serviço básico de saúde, não informam desse direito. Né? As pessoas não tratam esse caso de maneira amigável, de maneira individualizada, com confidencialidade, não dão todas as informações possíveis, né? E necessárias para que a menina e a família tomem a decisão de levar ou não a gravidez adiante.
Itamar, neste contexto, o papel do terceiro setor é fundamental.
Bom, para você ter uma ideia, essa lei da escuta protegida, ela teve um forte engajamento das organizações, né, ONGs, ONGs, assim como a Plan, a Childhood Brasil, na elaboração desse importante documento, né. Agora, essas organizações, muitas delas, né, assim como é o caso da Plan, ela está ali no atendimento direto, né, e escutando essas demandas, né. Nicole lembrou bem, o que eu acho que é principal, você tem informações, Joel, nesse caso, que são essenciais, né? Então, as pessoas ficam achando que tem que fazer um boletim de ocorrência, né? Quando a vítima passou, por exemplo, por uma situação de estupro, né? E não é necessário, né? E essa informação, ela não chega nesse público, né? Quais são os seus direitos, né? Esse direito ao aborto seguro e legal, né? É um direito, né? Pelas três situações já ditas aqui, né, mas as pessoas não têm essa informação. E o custo, né, eu penso muito no custo Estado e no custo da vida dessa pessoa, né, dessa criança, né, por exemplo, que tem esse direito negado quando ela faz essa solicitação, o custo que vai ser para a vida dela, né, nas suas relações, as consequências, né, e então se relacionar dessa forma mesmo, né, quer dizer, será que ela vai conseguir depois ter alguma relação afetiva, né, na sua fase adulta, né, quando ela entrar no mundo adulto? Então, se são consequências, inclusive psi, né, que vai onerar o próprio poder público, se você não está, né, solidário a uma criança, né, no nosso país a gente diz que criança é prioridade absoluta, né, já há 32 anos, né, mas se isso não te convence, pelo menos pense, né, que no Estado a gente vai pagar um custo, esse custo vai ser muito alto, né, eu acho que é isso que a Nicole estava trazendo, né, dos impactos, não só e principalmente na vida de cada uma das crianças e adolescentes, mas é um impacto também nas políticas públicas e nos recursos públicos. Né? E a gente pode fazer isso de forma muito diferente, acessando informação. Exatamente. Talvez o Ministério da Saúde poderia prestar um belo serviço divulgando essas informações.
Nesse contexto, Nicole, como tentar avançar ou pelo menos fazer com que as autoridades cumpram a lei?
Eu acho que a partir desse caso, nós observamos que existem muitas pessoas apoiadoras, né, dos direitos das mulheres. Então, por mais que a gente tenha esse movimento conservador, né, de retrocesso em políticas que vem principalmente do governo, a gente tem uma sociedade civil que está atuando, as organizações, os movimentos coletivos têm se posicionado. É, a mídia também, algumas mídias, têm também se posicionado a respeito desses temas, aberto espaço para especialistas falarem, né, dando voz também aos sujeitos que foram violentados. E com isso a gente vai crescendo o debate, vai sensibilizando mais as pessoas e ampliando mais, né, o debate sobre essas questões.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Itamar. Gonzaguinha, O Que É, O Que É. A música faz parte do disco Caminhos do Coração, lançado em 1982. A canção reflete sobre a forma como cada um pode encarar o seu dia a dia, sobre os prazeres e as dores de ser e estar e se sentir vivo e feliz, além da esperança por dias melhores. Quer fazer um comentário?
Eu fico com a pureza da resposta das crianças.
É a vida, é bonita e é bonita, no gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
A vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma curta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
Viver e não ter a vergonha.
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o aborto e a justiça no Brasil, com Nicole Campos e Itamar Batista Gonçalves. A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu a decisão conhecida como Roe versus Wade, sustentando que não há mais direito constitucional ao aborto no país. A partir de agora, o direito ao aborto será determinado por cada estado. Como essa decisão da Corte norte-americana pode repercutir no país?
O que a gente percebe aí é uma herança, né, da era Trump. Então, essa manhã eu ouvi um podcast, estou até buscando ele aqui para deixar como indicação, um podcast onde duas mulheres debatiam sobre isso, né? O quanto é importante a gente não só escolher quem está no poder executivo, as eleições estão próximas aí, mas também representantes legislativos, a gente vai ter eleição para senadores, então a gente sabe que no Brasil o Senado tem barrado, né, muitas questões que vêm do Congresso. Essa herança que a gente vai ter agora durante um tempo em relação a esse governo que está agora, né, com pautas mais conservadoras, com muitos retrocessos na agenda de direitos humanos e direitos fundamentais, ainda vão repercutir por algum tempo. A gente sabe que isso pode sim ter uma repercussão. Muitos grupos conservadores que apoiam, né, que se dizem pró-vida ou contra o aborto, podem se espelhar, né, e a gente sabe que existe essa simbologia muito forte dos Estados Unidos, essa identificação com os Estados Unidos, do que é feito lá é bom, né? do que vem de lá é progresso, e na verdade é um grande retrocesso. Então isso pode alimentar ainda mais essas pautas aqui no Brasil, principalmente nessa disputa, né, presidencial, em que a gente tem visto muitos debates em torno das questões de gênero, de direitos, né, essa polarização tão grande. Então, isso pode, sim, ter algum apelo, né, nessas eleições e também fomentar muitos debates, né, nos grupos, nas redes sociais, que é um espaço hoje que é de intenso debate e de influência, né, de conformação das mentalidades, de ideias, de fake news. É muito preocupante.
Itamar, qual é o impacto dessa decisão no Brasil?
Eu sou muito do viés da a lei se cumpre, né, e deve ser cumprida. E nós temos esse direito garantido. Lá nos Estados Unidos, isso agora fica de acordo com cada estado, né, se não me engano, né? Então, agora nosso aqui, eu acho que por enquanto não se mexe, né? Mas foi lembrado, a gente tem eleições daqui a pouco, né? A gente tem hoje um grande número de deputados e senadores que fazem parte da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Então, além de você eleger o executivo, é importante que você olhe para esse quadro, né? Que é um quadro que assinou e está comprometido com a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, que congrega parlamentares de diversas matizes, de diversos partidos, né? Mas os une a pauta da infância, a pauta da juventude, né? Então, e aí nesse sentido é de garantia de direitos, né? Porque é por lá que vai se tramitar a nova lei, né? Por lá que a gente vai se orientando.
Pela resposta dos nossos dois convidados, da Sue e da Nicole, teremos realmente um reflexo dessa decisão aqui no nosso país, sobretudo no ano eleitoral. É correto dizer que o debate público sobre o aborto não atinge as mulheres de alta renda?
Se é correto ou não, eu acho que a gente precisa problematizar. Como eu falei antes, não significa que as mulheres de alta renda, por elas terem um acesso a um tipo de aborto em condições um pouco mais seguras, elas não vão deixar de sofrer, né, as consequências dessa decisão. Por estarem sozinhas nesse momento, por ter, né, todo o impacto psicológico de um tema que é tabu, né, do risco que você está correndo pela criminalização. Mas a gente sabe que existem privilégios, né, de classe. Muitas vezes isso faz com que as pessoas não sintam empatias por pessoas que não têm os mesmos privilégios. O debate aqui é para todo mundo, porque a causa raiz das questões que envolvem o aborto, ela é muito mais sobre a desconformidade das funções que a sociedade determina para a mulher do que uma questão de classe. Então, quando a gente fala de mulheres mais privilegiadas, que têm maior poder econômico, elas devem saber que elas fazem parte de um grupo não dominante, né, na sociedade, um grupo que é marginalizado, que tem uma posição social inferior em relação a homem, cisgênero, heterossexual, e que elas, né, por mais que elas tenham esse acesso um pouco melhorado, em condições um pouco melhoradas, enquanto a gente não avançar para a equidade, para a igualdade de gênero, né, para a questão, na pauta de direitos humanos, direitos reprodutivos, a gente não vai avançar de fato. Porque toda vez que uma mulher ela agir em desconformidade com aquilo que é esperado, estereotipado para o gênero dela, todas nós vamos sofrer.
Esse é um desafio para os coletivos feministas do país, né? Colocar
e para os aliados assunto... também, Joel.
Exatamente. Além dos coletivos feministas. Os coletivos feministas e os homens, né? E a sociedade em geral. Mas, sobretudo, os coletivos feministas, de colocar um assunto como aborto para as mulheres de baixa renda e de alta renda, para elas juntas chegarem a um lugar importante, né? Um lugar de protagonismo para a mulher brasileira. Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
A Conferência dos Oceanos entra pelo segundo dia em Lisboa, capital de Portugal, onde chefes de Estado e governo retomam o debate de alto nível sobre uma agenda comum para salvar os mares em todo o mundo. Na abertura, na segunda-feira, discursaram vários países de língua portuguesa. Em eventos paralelos, no Altice Arena, o local do evento, a Unesco entregou à surfista brasileira Maia Gabeira o título de campeã dos oceanos. E o fundador da grife Osklin destacou como a indústria da moda pode gerar mudanças. Especialistas aproveitaram o momento da abertura para fazer pressão por um compromisso internacional para combater a poluição marinha. De acordo com o Programa da ONU para o Meio Ambiente, PNUMA, o total de lixo que vai parar nos mares e de poluição causada por plásticos está aumentando com rapidez. Por ano, 8 milhões de lixo plástico são jogados nos oceanos. Sem ação urgente, é possível que o volume de plástico que vai parar nos ecossistemas aquáticos triplique até 2040. Um painel de especialistas discutiu durante a conferência a poluição marinha. Em um evento paralelo promovido pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, a poluição marinha ganhou destaque quando a brasileira Maia Gabeira, duas vezes recordista mundial do Guinness por surfar ondas gigantes, foi nomeada campeã para o oceano e juventude. Após receber o título da Unesco, Maia Gabeira falou com a ONU News e revelou que o que a assusta de verdade não são ondas de mais de 22 metros de altura, mas sim encontrar plástico até nas águas de ilhas remotas.
Em 15 anos, assim, como profissional do surf, eu vejo um aumento no plástico em todos os lugares do mundo que eu surfo, que me assusta bastante. Então, eu sempre falo assim, que é a mudança mais visível para mim, apesar de eu saber entender bastante também das outras. O plástico é que visivelmente está em todo canto.
Dados mais recentes do PNUMA revelam que o total de plásticos que existe atualmente nos oceanos varia entre 75 a 199 milhões de toneladas. Com o aumento da população mundial, mudanças nos padrões de consumo acabam gerando mais lixo. Para o fundador e diretor artístico da grife Osklin, Oscar Metsavat, a indústria da moda tem um papel de peso para mudar mentalidades e padrões. Metsavat, que também é embaixador da boa vontade da Unesco, revelou à ONU News durante a Conferência dos Oceanos que o desafio é obter tecnologias para reduzir os microplásticos que são liberados dos tecidos quando as roupas são lavadas.
As tecnologias que se usam, os novos poliésteres, as novas poliamidas, etc., a procura ainda de uma tecnologia que evite o despregamento dos microplásticos, né? E tem todo um processo, de lavagem dos tecidos, das roupas, né, do jeans principalmente, onde o uso de metais pesados e etc. na sua conjunção acabam poluindo os lençóis freáticos e também, obviamente, o oceano.
Os microplásticos têm menos de 5 milímetros de diâmetro e estão presentes em vários tipos de tecido. Um dos resultados esperados da Conferência dos Oceanos da ONU é encontrar soluções inovadoras e baseadas na ciência para prevenir, reduzir e eliminar o lixo plástico e a poluição marinha. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Tamara, mais uma perguntinha, eu queria que você respondesse rápido. Eu já falei dos seus dois livros, eu quero repercutir com você o livro de 2017, que você fala de crianças, adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência sexual, metodologias para tomada de depoimento especial. Vocês falaram isso durante a nossa entrevista, a necessidade de sensibilizar agentes públicos para tomarem o depoimento das crianças que sofreram de abuso sexual. Como se implantar isso? De que maneira fazer isso? Porque você fala, quando a mulher sofre violência sexual em casa, ela vai conversar com o delegado. No caso da menina, era uma juíza. Como sensibilizar o poder judiciário para o cumprimento da lei? É uma pergunta recorrente, mas que eu gostaria que vocês enfatizassem a necessidade de os próprios agentes públicos do poder judiciário cumprirem a legislação brasileira, né?
O próprio Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma determinação, a Resolução 299, que fala do depoimento especial, né, da implantação do depoimento especial em todos os tribunais de justiça, né? O que parece que é algo difícil, né? No entanto, tem a participação desse órgão fiscalizador e basta os estados, né, indicarem quais são os profissionais. Agora, o país, ele é um país continental, numa escala e que prioriza algumas situações, em que, embora nós temos lá na 227, né, criança é prioridade absoluta, a gente sabe que na hora de formular a política, muitas vezes ela fica para trás em detrimento a um orçamento de uma ponte, enfim, outras situações, né, ou de outra natureza, né? Então, assim, o que nós necessitamos? Quando eu estou falando do direito dela ali, ela teve um direito violado, sim. Além da pressão social que ela sofre, né, ela também deveria ter sido ouvida no rito do depoimento especial. Meu amigo, e aqui a gente teria que ter um programa só para falar disso, porque, assim, se aplicada essa lei, você sabe onde nós vamos impactar? Inclusive, não só na proteção da criança e do adolescente, e ela validar que valeu a pena ela ter feito essa revelação e que foi bem atendida na rede de proteção, mas vai impactar no índice de responsabilização. Joel, sem essa lei, sem a implantação dessa lei, né, que é essa audiência no depoimento especial, no rito de antecipação de prova, a responsabilização ela atinge de 4% a 6%. Dos agressores de crianças, agressores sexuais de crianças e adolescentes no nosso país. Quando a gente implementa o depoimento especial, que não é o juiz perguntando direto, não é o promotor perguntando direto, que não é o delegado perguntando direto, você sabe para quanto que vai? 70, 80% de responsabilização. Valeu a pena ou não valeu você ter revelado, você implementar um serviço dessa natureza? A gente costuma dizer que ele é, inclusive, que essa lei, ela atua na prevenção secundária, né? Porque não é uma criança apenas que está nessa situação ou que vai passar por essa situação especial da violência sexual.
Está aí uma resposta do Itamar a respeito do treinamento de agentes públicos para tratar um assunto fundamental como é esse de violência sexual contra crianças menores de 13 anos. A igualdade de gênero no país ainda é uma utopia que vai demorar a ser realizada?
A gente, além da igualdade de gênero, a gente ainda tem as interseccionalidades, né? Então, a gente não pode falar só de igualdade de gênero sem levar junto aí todos os marcadores sociais e saber que existem pessoas que estão muito mais vulnerabilizadas, né, ou em situações de muito maior desvantagem em função das suas identidades. Orientação sexual, raça, etnia, classe.
E principalmente o reconhecimento das desigualdades, né, que existe.
Isso, assim, quando você fala uma utopia, a igualdade de gênero, se ela não caminhar junto com todas as outras, né, com a solução de todas as desigualdades, vai ser uma utopia, sim. Então, a gente precisa olhar para as especificidades, a gente precisa olhar para marcadores sociais, a gente precisa de dados desagregados e, o mais importante, a gente precisa ter políticas assertivas, políticas eficazes, que tenham um olhar sobre essas especificidades para que a gente possa abordar os temas em toda a sua complexidade e visando, né, que todas essas desigualdades elas desapareçam juntas, né, ou de mãos dadas, porque não adianta a gente ver só a questão econômica se a posição social das mulheres ainda é uma posição desvalorizada.
Tamar, um destaque final seu.
Meu destaque final ele é forte. Eu gostei muito de algo não é meu que eu ouvi. Criança não é mãe e estuprador não é pai.
Nicole, seu destaque final do programa de hoje.
Para as meninas, uma gravidez forçada, ela pode significar a interrupção de possibilidades futuras, a negação e restrição de muitos direitos, né, como a educação, assistência social, lazer e muitos outros. E essa situação é com frequência minimizada ou até ignorada por toda a sociedade e pelas instituições e pelo governo. E a gente precisa observar isso.
Diante de tudo que nós conversamos no programa de hoje, qual é o seu maior medo?
É de não ver realmente as pessoas acessando os seus direitos, né? Os direitos que já foram conquistados.
Tamar, para a gente terminar para cima o programa, me fala qual é o seu maior sonho.
O maior sonho passa por uma questão cultural, né, de uma revisão das nossas masculinidades, né? Acho que a gente resolveria muita coisa por aí, né? Mas, por outro lado, ver cada uma das crianças e adolescentes podendo ser crianças, né, de fato, sendo protegidas, né? Imagino que as situações de violência, ela não é uma mazela do nosso país, é uma mazela mundial, mas onde você tem proteção, onde você tem direito à voz, onde você, né, não sofre a violação de seus múltiplos direitos, né, se torna uma sociedade mais adequada para se viver e para se atuar. E eu quero minhas netas, né, três netas, Júlia, Catarina e a Clarinha, vivendo num país melhor e que, de fato, priorize e proteja as suas crianças.
Agradeço as participações de Nicole Campos, socióloga, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão e gerente de estratégias de programas da ONG Plan Internacional Brasil. Itamar Batista Gonçalves é geógrafo com especialização em violência contra crianças pela Universidade de São Paulo. Ele é gerente de advocacy da Child World Brasil. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.